Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta quinta-feira, 20 de abril de 2023, lá fora, 26 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é Audrey Riggs. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Face aos contínuos combates no Sudão, os Estados Unidos vão enviar tropas para o Djibouti. O secretário-geral da NATO diz que a Ucrânia deve aderir à organização e a Rússia reage fazendo um aviso. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Entre os títulos, Companhia Russa Diamantes deverá abandonar Angola devido a sanções americanas. Cabinda vai também estar em foco nesta emissão. Ativista procurado pelas autoridades, fala a Voz da América e vamos também abordar a questão das constantes inundações em Luanda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Para já vamos às notícias internacionais. E começamos com os Estados Unidos, que estão a preparar o envio de um grande número de tropas para a sua base no Djibouti, no caso de ser necessária uma evacuação do Sudão, disse hoje uma fonte oficial americana, citada pela agência Reuters. A mesma fonte recusou, no entanto, de dar mais pormenores. A base americana no Djibouti, com o nome de Campo Lemonnier, está situada perto do aeroporto internacional do Djibouti e está sob controle do comando africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM. Estima-se em 4 mil o número de tropas americanas ali estacionadas atualmente. Entretanto, milhares de sudaneses fugiram para o Chad para escaparem a combates na região do Darfur, na zona ocidental do Sudão, e milhares de outros estão a fugir da capital do país, Khartoum, onde novos combates eclodiram hoje depois de um cessar-fogo não ter sido respeitado. Mais de 330 civis já foram mortos nos combates entre o exército e as milícias da Força de Ação Rápida, RSF, e os combates mais intensos têm-se enrolado na capital, uma das maiores zonas urbanas de África. Entre 10 a 20 mil pessoas refugiaram-se em aldeias dentro do Chad, junto à fronteira com o Sudão, segundo o PAM. Testemunhas oculares disseram na cidade de El Obeid, em Darfur, que se registaram combates seguidos de pilhagem generalizada. O secretário-geral da ONU, António Guterres, planeava hoje manter uma cimeira virtual com dirigentes da União Africana, Liga Árabe e União Europeia para discutir a situação e apelou um cessar-fogo de 3 dias por ocasião do Eid, o fim do Ramadão. Entretanto, o líder das forças paramilitares, o general Mohamed Anda Dagalo, disse à cadeia de televisão Al Jazeera que está disposto a implementar um cessar-fogo de 3 dias para assinalar o Eid, que marca o fim do mês sagrado do Ramadão, e que isso poderia começar amanhã, sexta-feira ou sábado. A RSF possui cerca de 100 mil soldados. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, deslocou-se hoje à Ucrânia numa visita surpresa e declarou que a Ucrânia deveria pertencer à organização, algo que provocou um protesto imediato da Rússia. Stoltenberg disse ter discutido com o presidente ucraniano, Zelensky, um programa de apoio da NATO para assegurar o que chamou de interoperacionalidade da Ucrânia com a NATO. Um porta-voz do Kremlin disse que um dos objetivos das operações militares russas na Ucrânia é impedir que este país se junte à NATO e disse que a adesão da Ucrânia à NATO seria uma ameaça grave e significativa à segurança da Rússia. Entretanto, a Holanda e a Dinamarca dizem que vão comprar em conjunto e reequipar 14 tanques Leopard que serão depois entregues à Ucrânia. Os dois países vão partilhar o custo, 180 milhões de dólares. A Agência de Segurança da Ucrânia disse, entretanto, que vários militares foram acusados de traição após terem fornecido informação às forças russas durante uma missão não autorizada que permitiu à Rússia atacar uma base aérea ucraniana. A Agência de Segurança disse que os militares de uma missão não autorizada tinham tentado capturar um avião russo que os pilotos teriam informado que queria desertar. Durante esses contactos, os militares alegadamente revelaram detalhes da localização de um aeródromo militar que foi subsequentemente bombardeado pela Rússia, resultando na morte de um comandante ucraniano, 17 feridos, e na destruição de 2 aviões de combate e danos significativos na pista de aterragem, edifícios e equipamento. Pela primeira vez em quase uma década, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Bilal Bhutto Zardan, vai deslocar-se à Índia no início do próximo mês para participar de uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Uma porta-voz do Ministério dos Estrangeiros paquistanês disse que a Índia tinha oficialmente convidado o ministro a participar na reunião. Ele recusou a falar sobre se haverá encontros bilaterais na deslocação à cidade de Goa, onde se realiza a reunião. A última destacada figura política paquistanesa a visitar a Índia foi o primeiro-ministro Nawaz Sharif em 2014. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, avisou que muitas crianças vão morrer de doenças preveníveis com vacinas devido ao declínio de vacinação da rotina durante a pandemia da Covid-19. O relatório sobre o estado de saúde das crianças de mundo em 2022 revela uma queda significativa na importância das vacinas em 52 dos 55 países analisados. O relatório diz que 67 milhões de crianças, quase metade delas em África, perderam uma ou duas vacinações devido a problemas nos serviços de imunização durante os 3 anos da pandemia do Covid-19. As forças de segurança da Indonésia recuperaram os corpos de 4 soldados que foram mortos por rebeldes na Papua Nova Guiné quando faziam buscas para tentar encontrar um piloto da Nova Zelândia levado como refém pelos separatistas daquela região. E por último, o novo foguetão gigante da companhia SpaceX explodiu poucos minutos depois de ter sido lançado para o espaço, despenhando-se no Golfo do México.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O futuro das operações da companhia russa Alla Rosa na exploração de diamantes em Angola pode agora estar em perigo, depois das autoridades angolanas terem bloqueado a transferência de 185 milhões de dólares de dividendos daquela empresa. O João Santa Rita tem os pormenores.
Com efeito, a agência de notícias oficial angolana, ANGOP, informou que uma comissão conjunta dos dois países discutiu segunda-feira o que chamou de mecanismos para o repatriamento de dividendos da companhia russa Alla Rosa como parte da sua participação na sociedade mineira de Katoka. Mas não se chegou a qualquer acordo. Alla Rosa, recordemos, controla oficialmente 32,8% da mina de Katoka e é-lhe devido um total de 185 milhões de dólares, referentes a 100 milhões de dólares das operações em 2021 e outros 85 milhões em 2022. Analistas fazem notar a queda em mais do dobro dos lucros da Alla Rosa em Angola de 2021 para 2022 e, embora não tenha sido oferecida uma explicação para isso, o ano de 2022 foi o ano em que os Estados Unidos impuseram sanções a companhias russas, incluindo a Alla Rosa, devido à invasão da Rússia à Ucrânia. Em fevereiro do ano passado, a Alla Rosa foi alvo de uma primeira fase de sanções, que assim se viu privada de aceder a capital estrangeiro, participar em transações financeiras e ter os seus bens em países ocidentais congelados. Em abril do ano passado, as autoridades americanas colocaram subsequentemente a Alla Rosa na sua lista de Specially Designated Nationals, o que significa que companhias americanas estão proibidas de ter qualquer negócio com a companhia russa, que deixou também de poder efetuar qualquer transação em dólares. As sanções proibiram a importação de diamantes da Rússia, que chega a 28% da produção global, mas, na altura, fez-se sublinhar que quase 90% dos diamantes de Angola são exportados para o Dubai, pelo que a venda desses diamantes, depois de polidos, para o Dubai, parecia não estarem abrangidos. Mas os dados parecem indicar que houve uma queda na venda de diamantes, embora isso possa também se dever à crise económica causada pela Covid-19. Mas o futuro da Alla Rosa em Angola está agora em dúvida e isso parece dever-se às sanções americanas. A ANGOP disse que o diretor do Gabinete de Intercâmbio do Ministério dos Recursos Minerais, Luís Batista António, afirmou que o encontro entre as duas partes, citamos, não produziu resultados definitivos, pelo que grupos técnicos vão continuar a realizar reuniões para se alcançar uma solução que satisfaça ambas as partes com a boa-fé de Angola. Luís António indicou haver a possibilidade da Alla Rosa deixar Angola e, citamos, a saída da Alla Rosa não implica quaisquer constrangimentos no progresso de exploração de diamantes. Disse António, que acrescentou que no encontro foi discutida a continuidade da Alla Rosa no projeto de Katoka. O importante é encontrar mecanismos para se continuar a produção em Katoka, disse ainda aquele responsável angolano citado pela Angopa.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, quinta-feira, 20 de abril de 2023. Vamos a Cabinda, onde continuam na cadeia, exceto as 42 pessoas detidas a 25 de março, quando participavam numa reunião a convite da Econas Chaplains, uma instituição sem fins lucrativos que se dedica à capelania e desenvolvimento social e religioso, conhecida pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Hoje alguns foram ouvidos, mas o advogado de defesa do grupo desconhece os próximos passos. Aaron Tempo, conhecido advogado e ativista de Cabinda, diz que é uma prisão totalmente ilegal, fruto da repressão que existe na província. Em conversa com a Voz da América, denunciou uma nova ação do Exército e pede ajuda da comunidade internacional.
Hoje, na comuna de Tambuzin, os militares entraram lá nas matas, onde há cultivos da população, e, sem qualquer motivo, começaram a deter os cidadãos que estão lá para fazer suas lavras, e alguns foram maltratados, torturados, sem qualquer motivo. E quando dizem que em Cabinda há paz, não é verdade, porque nós já não sabemos se somos cidadãos angolanos ou não. Porque quando se fala da paz, creio que, como dizem, que de Cabinda ao Cunene, como assim dizem. Mas então, se os Cabindas são geridos por uma constituição diferente, que não é de Angola, isso nós nos questionamos. Quem somos nós? Mesmo as detenções que estão a ocorrer em Cabinda, essas detenções são ilegais, mas não temos quem pode nos acudir e quem possa ter a sensibilidade, mesmo as organizações internacionais, pelo menos que preserva a dignidade do povo de Cabinda. Basta ser Cabinda, então você flegue. Basta, pelo menos, dizer alguma coisa, quer dizer, manifestar uma opinião é flegue. Então, você não estamos a entender.
E essas pessoas aí nas matas estão detidas ou foram soltas?
Não, até que não sabemos. Não sei se há patrulhamento lá nas matas. Não sabemos se aqueles que foram detidos, se continuam lá. Quer dizer, é uma questão que estamos a questionar, mas o que é que terá acontecido? Dizem que ainda não há instabilidade, não há guerra, não há nada, mas agora chegam até a agravar a situação social. 98% da população de Cabinda não tem emprego, sobretudo a juventude. Agora, a juventude, mesmo com licenciatura, vão, pelo menos nas matas, fazer suas lavras e ainda são detidos sem qualquer motivo. E há muita imigração da juventude em Cabinda, nesse preciso momento. E apelamos à comunidade internacional, organizações internacionais, que recebam esses jovens que vão no exterior, que tenham essa sensibilidade.
Era o advogado Aaron Tempo a falar com Álvaro Lugero Andrade. A Voz da América contactou o governo provincial pelo número de telefone que disponibiliza no seu site e na página oficial no Facebook. Algumas vezes ninguém atendeu, noutras uma mensagem dizia que o número não existe. As autoridades angolanas confirmam a emissão de um mandado de captura contra o ativista Nelson Adelino Dembo, mais conhecido por Gangsta. Dembo alegadamente não compareceu para assinar o termo de identidade e residência, uma medida cautelar aplicada pelo Ministério Público no processo contra o ativista por insultar o presidente João Lourenço. O ativista foi recentemente o mentor de dois protestos, nomeadamente um apelo a ficar em casa e protestos do ruído batendo com panelas e outros objetos. O Gangsta falou com o Coque Mukuta.
Nelson Adelino Dembo, mais conhecido por Gangsta, diz:
epá, estou trancado numa zona em que eu vou fazendo essa guerra cívica, né? Até acharmos que temos que chegar a um ponto de entendimento. Mas por enquanto, eu vou continuar dentro do meu bunker e a fazer o meu barulho.
Qual é o ponto de entendimento que você exige, Gangsta?
Agora, quando a gente fala de entendimento, não me procurem. Se vocês continuarem a procurar, então vou continuar a bater no João Lourenço, sempre.
Segundo fontes do SIC, Nelson Adelino Dembo está a ser procurado há mais de 3 meses por desobediência. Segundo a mesma fonte, o ativista não compareceu para assinar o termo de identidade de residência de uma medida cautelar aplicada pelo Ministério Público no processo em que é acusado de injúrias contra a imagem do Presidente da República. Questionado quanto tempo mais se manterá foragido, o ativista diz que o processo tem sido desgastante, mas não tem medo que algo de mal aconteça contra si.
Vivo muito mal, por acaso, né? Primeiro é que, do ponto de vista psicológico, também fico às vezes um bocado descaído, né? Mas graças a Deus estou bem, né? porque sinto que pessoas muito fortes, pessoas próximas, amigas, famílias, estão sempre comigo.
Gangsta, você não teme, por exemplo, que através das novas tecnologias seja encontrado, estou a falar o uso do telefone, da comunicação como tal?
Mas isso é normal, mano. Vamos fazer como? Mas pelo menos, se tiver que morrer, falei, dê a minha opinião sobre Angola. É normal o caminho de todos, quem vive morre. Ou o João Lourenço vai viver para sempre.
A Voz da América contactou o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior e da Procuradoria-Geral da República, mas não tivemos qualquer resposta. Sem detalhar a modalidade, Nelson Adelino Dembo anuncia novo protesto para o próximo dia 1 de maio, após organizar no dia 31 Fique em Casa e bater tampas e panelas no dia 14 de abril.
O maior inimigo do MPLA é a unidade do povo. Continuem unidos. Então é para a gente, prefere se manifestar por via do nosso silêncio, o nosso descontentamento a partir das nossas casas. E aliás, você hoje está a fazer uma entrevista agora. Daqui mais horas vai subir agora a campanha do dia 1 de maio. Há uma manifestação para dia 1 de maio. Ainda é surpresa porque eu prefiro que todos começam a ter o contato direto a partir do lançamento da própria campanha.
Coque Mukuta, Luanda.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também onda média 1.530 ainda em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continue connosco a Voz da América em português durante mais sensivelmente 1 hora e 15 minutos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O África Agora desta sexta-feira vai falar sobre o Sudão, a quase guerra civil, as implicações regionais, o apoio dos países africanos a cada um dos lados e também dos países fora do continente. A convidada é Alexandra Magnólia Dias, é professora e investigadora da Universidade Nova de Lisboa, especialista em conflitos africanos. Se quiser enviar uma pergunta ou um comentário, pode fazê-lo através do WhatsApp da Voz da América em português, mais 1-202-251-9466. Luanda restava hoje, desde a madrugada, chuvas intensas, com casas inundadas, ruas intransitáveis, queda de árvores, instituições públicas e privadas submersas, entre as consequências. O cenário das chuvas torrenciais já se arrasta desde a semana passada, tendo provocado até ao momento 9 mortes confirmadas. Oficialmente, as inundações, quando chove, são agora um fenómeno regular na capital angolana, levantando o debate sobre as suas causas. O Manuel José foi a vice-especialista em urbanismo.
Nós conversamos com especialistas na matéria. O arquiteto Felisberto Amaro considera que antes de qualquer medida em Luanda, há uma que deve ser primazia.
E uma, por exemplo, das condições sine qua non para tal é, por exemplo, as autarquias. Eu não entendo porque isto até hoje, 47 anos depois da nossa independência, Angola ainda continua a ser um dos poucos países no mundo que não tem autarquias a funcionar. Um dia que Luanda tiver, de facto, um autarca, vai ver que metade dos problemas que Luanda hoje tem serão automaticamente resolvidos. Se isto não for tido em conta, tudo que se fizer vai falhar.
Para o arquiteto, as várias zonas residenciais construídas, como Quilamba, Sequele, Zangos, falhar.
As zonas novas, as áreas novas, não é? Infraestruturadas, sobretudo básicas, depois de transferir a população para esses locais, aquelas áreas que elas abandonaram, serem alvos também de requalificação para que depois, mais tarde, a nova população ir habitar esses locais. Isso não é problema nenhum.
Uma ideia refutada por outro arquiteto, João João, defende que o problema não está na Luanda Velha.
Não, não. Isso não é possível. A cidade velha é importante também para a história e para ter sucesso nas novas nova cidade, devemos respeitar a antiga cidade. O Luanda em particular não tem problema de espaço, nós temos muito espaço. O que é que estamos sempre a mexer no antigo? O crescimento informal é que tem que se parar mesmo, com essa anarquia.
Para João João, a grande questão que origina as inundações em Luanda, quando chove.
O problema de Luanda também é mentalidade. Isso contribui para que em tempo chuvoso haja subcarga. O problema é a mentalidade.
Pensamento não partilhado por Felisberto Amado.
Isso é mentira, é mentira. E é falácia. E é só ver, por exemplo, como é que está o Mussulo. Acha que é a população que estragou o Mussulo. E compara o Mussulo, por exemplo, com outras instâncias turísticas que existem pelo mundo, mesmo na Namíbia, na África do Sul. Acha que aquilo que está feito no Mussulo é a população que fez? Os endinheirados que estragaram o Mussulo. E a população só faz aquilo que o governo lhe deixa fazer.
O arquiteto João João defende para Luanda um projeto que seja integrado.
Quando se faz uma urbanização, não pode só pensar no espaço em si. Tem que pensar também na envolvente mais próxima. Se fazem muitos projetos isolados, tanto Quilamba, Sequele, não pensam na envolvente mais próxima. E muitas das vezes essa descarga toda manda para esses novos bairros. A solução de Luanda seria, primeiro, substituir os bairros informais.
O urbanista Felisberto Amado é da opinião que a solução para a capital...
A roda já está inventada. Pensar que Angola ou Luanda é um caso especial, é um caso único. Não, não, é mentira, não é verdade. Isso são falácias. Falácias que é para enganar o povo e manter-se aquilo que acontece todos os anos. Né? Cada vez que chove, cada vez que há uma coisa, é sempre aquela desgraça. Não há vontade política neste país que é para resolver de uma vez por todas os problemas.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com os jogos da Liga Europa, segunda mão dos quartos de final. Hoje um grande jogo em Espanha, Sevilha recebe o Manchester United. Na primeira mão em Espanha empata 2 golos, tudo em aberto, portanto. Outro bom jogo em perspectiva é aquele em Lisboa, em Portugal, onde o Sporting recebe a Juventus de Itália. Sporting que na eliminatória anterior eliminou sensacionalmente o Arsenal da Inglaterra nos penaltis, entra em campo com uma desvantagem de 1 golo. Vai ter uma tarefa dura frente à Juventus e os excelentes e conhecidos jogadores. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Temos 90 minutos para gerir isso e para, pelo menos, empatar a eliminatória. Portanto, eu diria que é óbvio que nós acreditamos que podemos passar, mas temos que ter noção que vão ser 90 minutos de dificuldades. E se for como com o Arsenal, serão 120 e depois penaltis. O importante é que nós temos essa capacidade de dar a volta à eliminatória.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Outra equipa italiana, o Roma, de José Mourinho, está na mesma posição. Entra em campo no seu estádio com uma desvantagem de 1 golo frente ao Feyenoord da Holanda. Já o Sangue Iloase da Bélgica recebe os homens da Aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen, na primeira mão, empata 1 golo. Portanto, nestes quartos de final da Liga Europa, tudo por decidir. E falando da Liga Europa, foram divulgados os dados financeiros da competição referentes ao ano passado. O vencedor, o Eintracht Frankfurt, arrecadou 38 milhões de euros. Um pormenor interessante é que o Rangers da Escócia, que foi finalista, ganhou 21 milhões de euros, mas isso não foi o segundo maior rendimento, foi o quarto. Porquê? Porque durante as eliminatórias, os seus rendimentos de televisão não foram muito altos. Onde já está tudo decidido para as meias finais é na Liga dos Campeões, onde ontem, como se esperava, Inter de Milão e Manchester City qualificaram-se para as meias-finais. Na Alemanha, Bayern de Munique e Manchester City empataram 1 golo. City vinha com vantagem de 3-0 da primeira mão ao Wiedersehen, Bayern. Inter de Milão empatou com o Benfica em casa a 3 golos. Inter estava a ganhar por 3-1. Sofreu 2 golos já a fechar a partida, mas isso não teve qualquer influência. Na primeira mão, Inter tinha ido a Lisboa a ganhar por 2-0. Arrivederci, Benfica. Fica para a próxima. Nas meias-finais vamos ter duas equipas de Milão frente a frente, o Inter e o Milão. Milão acaba de eliminar outra equipa italiana, o Nápoles, portanto equipas italianas a eliminarem-se mutuamente. Mas uma coisa é certa, vamos ter uma equipa italiana na final, o Inter ou o Milão. A outra meia-final é sensacional, Manchester City tem pela frente o Real Madrid. Primeira mão é no dia 9 e 10 de maio. Vai ser fogo. E antes de passarmos a outros assuntos do desporto, temos que falar ainda de futebol, de CR7 nas Arábias. Cristiano Ronaldo arrisca-se a ser deportado da Arábia Saudita depois de ter respondido aos adeptos do Al Hilal, equipa que defrontou na passada terça-feira ao serviço do Al Nassr, com um aperto nas zonas íntimas. Isto depois de, durante o jogo, ter derrubado um adversário pelo pescoço. algo que muitos dizem merecia um cartão vermelho. O Al-Nassr de CR7 perdeu esse jogo com o Al-Hilal por 2-0 e quando os adeptos do Al-Hilal começaram a gritar o nome de Messi, Ronaldo não gostou, respondeu com um aperto das zonas íntimas. Uma advogada diz que isso é crime no país, pelo que vai pedir a sua deportação. Enfim, as aventuras de CR7 nas Arábias. Basquetebol americano, NBA, Memphis 103, Los Angeles Lakers 94, eliminatória empatada a um jogo cada. Milwaukee Bucks 138, Miami Heat 122, também empatada essa eliminatória a um jogo. O Denver Nuggets, esse comanda a sua eliminatória contra o Minnesota por 2-0, ontem ganhou por 122-113.
O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou que as autoridades do país estão a investigar informações divulgadas pela agência Bloomberg que dão conta de uma carga de petróleo bruto russo trocada entre navios tanque no norte do arquipélago que servia em violação das sanções internacionais. Ulisses Correia e Silva falava em São Vicente quando questionado por jornalistas, dizendo que neste momento as autoridades querem confirmar o que de facto terá passado.
Na segunda-feira, a agência Bloomberg noticiou que um navio chamado Volans começou a transferir uma carga de cerca de 730 mil barris de petróleo para um superpetroleiro gigante chamado Scorpius no sábado, dia 15, tendo a operação sido concluída cerca de 35 horas depois. Com o mapa a indicar o local da transferência, a norte de Cabo Verde, mas na zona económica exclusiva do arquipélago, a agência acrescentou que, ante as sanções contra a Rússia, as suas empresas e barcos procuram novos locais para realizar esse tipo de atividade que tem causado preocupação entre os reguladores. Hoje, questionado por jornalistas em São Vicente, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que as autoridades estão a investigar o assunto.
Nós estamos a investigar para saber, de facto, o que é que se passou. Sabe, nós temos uma zona exclusiva económica do tamanho de Texas, maior do que França. Para cobrirmos e fiscalizarmos toda essa a nossa zona exige meios que o país não tem e totalmente disponível, mas nós temos parcerias e temos informações para podermos acionar os mecanismos quando forem necessários. Mas ainda estamos a apurar a informação para saber exatamente que barcos e em que condições fizeram essa transferência de combustível.
Esta é a primeira vez, neste ano, que se tem notícia de que uma carga é transferida de um navio para o outro no Oceano Atlântico. Um pequeno número de trocas ocorreu perto dos Açores, no meio do Atlântico, no ano passado, mas não se repetiram. Ainda segundo a mesma fonte, o superpetroleiro Scorpius já tomou uma carga do navio tanque Aframax T ao largo de Marrocos nos dias 8 e 9 de abril. Outra embarcação, a Nurkês, atualmente ao largo de Portugal, parece rumar para Cabo Verde e poderá vir a ser a terceira carga a ser transferida para os Scorpius.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a chegar ao fim da nossa primeira meia hora, mas vamos continuar convosco durante mais uma hora. Uma hora que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel, que já está aqui comigo no estúdio, mas antes de mais, uns passos de dança com esta música. Tchau, tchau, tchau. Olá, Amâncio, bem-vindo. O que é que vamos ter em destaque?
Vamos ter em destaque a situação da cólera em Moçambique e também as eleições autárquicas que já há início do licenciamento.
Em Moçambique. Continue connosco, a Voz da América em português.
Cha cha cha,
Estimado ouvinte, aqui em Washington DC, são 13:30 e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, na sua emissão em português, neste 20 de abril de 2023. No som, continua connosco o Áudio Rodrigues, a realização Mariano Bartolomeu, sou a Mãe Miguel, a Ana Guedes volta para as notícias dentro de instantes. Votos de boa escuta. E nas notícias iremos destacar, face a contínuos combates no Sudão, os Estados Unidos vão enviar tropas para o Djibouti. O secretário-geral do Tratado Atlântico Norte, que é a NATO, diz que a Ucrânia deve aderir à organização e Rússia reage fazendo um aviso. A nossa emissão é transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português e na internet é www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13:31 e 35 segundos. O noticiário internacional de seguida com Ana Guedes.
Os Estados Unidos preparam o envio de um grande número de tropas para a sua base no Djibouti, no caso de ser necessária uma evacuação do Sudão, disse hoje uma fonte oficial americana, citada pela agência Reuters, sem dar pormenores. A base americana no Djibouti situa-se perto do aeroporto internacional do país e está sob controle da AFRICOM, o Comando Africano das Forças Armadas Americanas. Estima-se em 4 mil o número de tropas americanas ali estacionadas atualmente. Entretanto, milhares de sudaneses fugiram para o Chad para escaparem a combates na região de Darfur, na zona ocidental do Sudão, e milhares de outros estão a fugir da capital Khartoum, onde novos combates eclodiram hoje, depois de um cessar-fogo não ter sido respeitado. Mais de 330 civis já foram mortos nos combates entre o exército e as milícias das Forças de Ação Rápida, e os combates mais intensos têm-se desenrolado na capital, uma das maiores zonas urbanas da África. Entretanto, entre 10 a 20 mil pessoas refugiaram sem aldeias dentro do Chad, junto à fronteira com o Sudão, segundo a agência da ONU, o Programa Alimentar Mundial. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, deslocou-se hoje à Ucrânia em visita surpresa e declarou que a Ucrânia deveria pertencer à organização, algo que provocou protesto imediato da Rússia. Stoltenberg disse ter discutido com o presidente ucraniano, Zelensky, um programa de apoio da NATO para assegurar o que chamou de interoperacionalidade da Ucrânia com a NATO. Um porta-voz do Kremlin disse que um dos objetivos das operações militares russas na Ucrânia é impedir que este país se junte à NATO e disse que a adesão da Ucrânia à NATO seria uma ameaça grave e significativa à segurança da Rússia. A Agência de Segurança Ucraniana disse, entretanto, que vários militares foram acusados de traição após terem fornecido informação às forças russas durante missão não autorizada que permitiu à Rússia atacar base aérea ucraniana. Os serviços disseram que os militares de uma missão não autorizada tinham tentado capturar um avião russo, cujos pilotos teriam informado que queria desertar. E durante esses contactos, os militares ucranianos alegadamente revelaram detalhes da localização de um aeródromo militar que foi subsequentemente bombardeado pela Rússia, resultando na morte de um comandante ucraniano, 17 feridos e destruição de 2 aviões de combate. O Fundo da ONU para a Infância, UNICEF, avisou que muitas crianças vão morrer de doenças preveníveis com vacinas devido ao declínio de vacinações de rotina durante a pandemia da Covid-19. Pela primeira vez em quase uma década, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Zardan, desloca-se à Índia no próximo mês para participar numa reunião da Organização de Cooperação de Xangai. A última destacada figura política do Paquistão a visitar a Índia foi o primeiro-ministro Nawaz Sharif em 2014. As forças de segurança da Indonésia recuperaram os corpos de 4 soldados que foram mortos por rebeldes na Papua Nova Guiné quando faziam buscas para tentar encontrar um piloto na Nova Zelândia levado como refém pelos separatistas daquela região. O novo foguetão gigante da companhia SpaceX explodiu poucos minutos de ter sido lançado para o espaço, despenhando-se no Golfo do México. A companhia do bilionário Elon Musk planeava enviar o foguetão Starship de 120 metros numa viagem ao redor do mundo, mas não transportava passageiros ou qualquer equipamento.
E depois do noticiário com Ana Guedes, vamos ao espaço de reportagem e também análise nesta segunda parte da emissão vespertina. Começamos em Cabo Verde. O primeiro-ministro deste país afirmou que as autoridades estão a investigar informações divulgadas pela agência Bloomberg que dão conta de uma carga de petróleo bruto russo trocada entre navios tanque no norte do arquipélago. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva falou em São Vicente quando questionado por jornalistas, dizendo que neste momento as autoridades querem confirmar o que de facto terá passado. Álvaro Lugero Andrade.
Na segunda-feira, a agência Bloomberg noticiou que um navio chamado Volance começou a transferir uma carga de cerca de 730 mil barris de petróleo para um superpetroleiro gigante chamado Scorpius no sábado, dia 15, tendo a operação sido concluída cerca de 35 horas depois. Com o mapa a indicar o local da transferência, a norte de Cabo Verde, mas na zona económica exclusiva do arquipélago, a agência acrescentou que, ante as sanções contra a Rússia, as suas empresas e barcos procuram novos locais para realizar esse tipo de atividade que tem causado preocupação entre os reguladores. Hoje, questionado por jornalistas em São Vicente, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que as autoridades estão a investigar o assunto.
Nós estamos a investigar para saber, de facto, o que é que se passou. Sabe, nós temos uma zona exclusiva económica do tamanho de Texas, maior do que França. Para cobrirmos e fiscalizarmos toda a nossa zona exige meios que o país não tem e totalmente disponível, mas nós temos parcerias, temos informações para podermos acionar os mecanismos quando forem necessários. Mas ainda estamos a apurar a informação para saber exatamente que barcos e em que condições fizeram essa transferência de combustível.
Esta é a primeira vez, neste ano, que se tem notícia de que uma carga é transferida de um navio para o outro no Oceano Atlântico. Um pequeno número de trocas ocorreu perto dos Açores, no meio do Atlântico, no ano passado, mas não se repetiram. Ainda segundo a mesma fonte, o superpetroleiro Scorpius já tomou uma carga do navio tanque Aframax T ao largo de Marrocos nos dias 8 e 9 de abril. Outra embarcação, a Nurkês, atualmente ao largo de Portugal, parece rumar para Cabo Verde e poderá vir a ser a terceira carga a ser transferida para os Scorpius.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Agora vou convidar o João Santa Rita, que diz que o futuro das operações da companhia russa Alrosa na exploração de diamantes de Angola pode agora estar em perigo depois das autoridades deste país terem bloqueado a transferência de 185 milhões de dólares de dividendos daquela empresa. João.
Com efeito, a agência de notícias oficial angolana, ANGOP, informou que uma comissão conjunta dos dois países discutiu segunda-feira o que chamou de mecanismos para o repatriamento de dividendos da companhia russa Alrosa como parte da sua participação na sociedade mineira de Katoka. Mas não se chegou a qualquer acordo. Alrosa, recordemos, controla oficialmente 32,8% da mina de Katoka e é-lhe devido um total de 185 milhões de dólares, referentes a 100 milhões de dólares das operações em 2021 e outros 85 milhões em 2022. Analistas fazem notar a queda em mais do dobro dos lucros da Alrosa em Angola de 2021 para 2022 e, embora não tenha sido oferecida uma explicação para isso, o ano de 2022 foi o ano em que os Estados Unidos impuseram sanções a companhias russas, incluindo a Alrosa, devido à invasão da Rússia à Ucrânia. Em fevereiro do ano passado, a Alrosa foi alvo de uma primeira fase de sanções, que assim se viu privada de aceder a capital estrangeiro, participar em transações financeiras e ter os seus bens em países ocidentais congelados. Em abril do ano passado, as autoridades americanas colocaram subsequentemente a Alrosa na sua lista de Specially Designated Nationals, o que significa que companhias americanas estão proibidas de ter qualquer negócio com a companhia russa, que deixou também de poder efetuar qualquer transação em dólares. As sanções proibiram a importação de diamantes da Rússia, que chega a 28% da produção global, mas, na altura, fez-se sublinhar que quase 90% dos diamantes de Angola são exportados para o Dubai, pelo que a venda desses diamantes, depois de polidos, para o Dubai, parecia não estarem abrangidos. Mas os dados parecem indicar que houve uma queda na venda de diamantes, embora isso possa também se dever à crise económica causada pela Covid-19. Mas o futuro da Alrosa em Angola está agora em dúvida e isso parece dever-se às sanções americanas. A Angop disse que o diretor do Gabinete de Intercâmbio do Ministério dos Recursos Minerais, Luís Batista António, afirmou que o encontro entre as duas partes, citamos, não produziu resultados definitivos, pelo que grupos técnicos vão continuar a realizar reuniões para se alcançar uma solução que satisfaça ambas as partes com a boa-fé de Angola. Luís António indicou haver a possibilidade da Alrosa deixar Angola e, citamos, a saída da Alrosa não implica quaisquer constrangimentos no progresso de exploração de diamantes. Disse António, que acrescentou que no encontro foi discutida a continuidade da Alrosa no projeto de Katoka. O importante é encontrar mecanismos para se continuar a produção em Katoka, disse ainda aquele responsável angolano citado pela Angopa.
Obrigado, João Santa Rita, do Atlântico. Agora para o Índico, aumento de casos de cólera na cidade de Nacala Porto, na província moçambicana de Nampula, coloca a população em alerta e a Cruz Vermelha teme o alastramento da doença, com relatos de casos de diarreia no distrito vizinho de Memba. As precárias condições de higiene, tal como reporta Dina Sualehe, associadas ao consumo de água não tratada, estão na origem do aumento de casos na cidade de Nacala Porto, situação que coloca em alerta, tal como disse, mais 22 distritos desta província. Adina.
Pula tem desde a declaração do surto um cumulativo de 472 casos da doença com duas mortes. A preocupação deve-se ao fato da média diária de novos doentes chegar a 17 casos. O chefe do Departamento de Saúde Pública nos Serviços Provinciais de Saúde de Nampula, Geraldinho Avalinho, disse que naquele distrito foram mapeados 4 bairros de onde vem maior número de casos, mas o setor está em condições materiais e humanas para responder de melhor maneira ao surto. Para o efeito, explicou que, de uma forma geral, não tem dificuldades de fazer manejo e o seguimento dos contactos dos casos.
Quero exatamente me referir ao processo de descontaminação dos utensílios, da roupa, entre outros materiais ou instrumentos que entraram em contato com aquele paciente no seu domicílio, por forma a cortarmos aquilo que é a cadeia de transmissão.
O aumento de casos de cólera na Cala Porto tem estado a acontecer em meio ao receio da desinformação que tem vitimado ativistas e líderes comunitários locais. O secretário provincial da Cruz Vermelha em Nampula, José Campira, disse à Voz da América que em março, quando começaram os relatos de diarreias naquela cidade, que 2 ativistas tiveram as suas casas incendiadas pela população por acusações de estarem a propagar a doença, porque estavam envolvidos na distribuição de produtos para tratamento da água.
Nós temos 20 voluntários que já estão no terreno, estamos a trabalhar em parceria com a Saúde e a Unicef. Os voluntários são divididos em 2 grupos. Temos 10 voluntários que estão a trabalhar no centro de tratamento da cólera e os outros 10 estão a fazer atividades nos bairros.
Para evitar que o surto afete a cidade de Nampula, a autarquia arrancou uma campanha de limpeza nos mercados locais considerados de focos para a eclosão da doença.
A nossa visão é ver se fizemos de tudo para fazer recuar a cólera no nosso município. Razão pela qual iniciamos com este processo, esta campanha de limpeza nestes mercados.
Refira-se que desde a eclosão da cólera em Moçambique, em setembro do ano passado, já foram registados mais de 27 mil casos, com 124 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. Vamos continuar em Moçambique, falando agora das eleições. Arrancou nesta quinta-feira o recenseamento para as eleições autárquicas de 11 de outubro e a Comissão Nacional de Eleições diz que este processo tem dois grandes constrangimentos a ver, a insegurança em Cabo Delgado e a situação de emergência que se encontram milhares de pessoas por causa dos efeitos climáticos. Os detalhes com Ramos Miguel.
O processo vai decorrer durante 55 dias em todas as 65 vilas e cidades autárquicas e espera-se que sejam recenseados cerca de 9 milhões e 900 mil potenciais eleitores. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Pinique, diz que em termos de pessoal e de equipamento está tudo acautelado, mas o processo em si tem dois grandes desafios.
Os grandes desafios que nós temos neste momento têm em conta, portanto, a questão das condições climatéricas que acabaram prejudicando, de certa forma, o processo de distribuição do material. Temos também a questão de Cabo Delgado, que é um grande constrangimento, mas que já encontramos uma forma de lidar com ela, que é recensearmos a área autárquica, onde irá decorrer, portanto, a eleição. Questões de segurança, naturalmente, colocam-se em alguns distritos do norte de Cabo Delgado.
Paulo Cunha, explica o que é que isso significa.
Isso significa que medidas adicionais vão ter que ser, portanto, postas em prática para se poder, portanto, trabalhar em toda a província. No que concerne a distribuição, a própria segurança do pessoal e dos eleitores também, naturalmente. Portanto, aqui é uma grande responsabilidade que é repartida com outros atores, principalmente das forças de defesa e segurança e também as estruturas locais.
Mas existe também a questão dos deslocados.
Esta é uma questão difícil de lidar-se com ela, porque um deslocado hoje pode estar num sítio, amanhã entender que deve estar num outro sítio ou regressar para o local de origem. Então aqui é um pouco difícil de prever como é que podemos fazer a inscrição deste indivíduo, a não ser onde ele se apresenta, portanto, para ser inscrito.
Entretanto, há quem coloque em causa a transparência dos órgãos eleitorais, particularmente neste aspecto do registro eleitoral.
A transparência do processo começa na própria lei, que já coloca vários que vão, de certa forma, ajudar na garantia da transparência. O mais importante é que esses atores todos estejam envolvidos. Estamos a falar, neste caso, dos próprios brigadistas, processo de recrutamento, portanto, já alguma transparência. Nos órgãos eleitorais, nós temos pessoas provenientes de partidos com assento no Parlamento. Temos na lei uma figura extremamente importante, tanto os fiscais proventos de partidos políticos. Esses fiscais, cada partido político tem direito de colocar um fiscal efetivo e um suplente, que é para permitir que na ausência de um, pelo menos esteja outro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, reuniu-se com o seu homólogo sueco numa visita rara destinada a mostrar o apoio de Washington à candidatura da Suécia à NATO. Luís Costa Ribas.
Lloyd Austin observou manobras militares suecas a bordo de um navio de guerra no Mar Báltico. Foi a primeira visita de um secretário de defesa americano à Suécia em mais de duas décadas. O crescente interesse dos Estados Unidos nas forças armadas suecas pode ser uma demonstração do apoio à adesão da Suécia à NATO. Lloyd Austin é o secretário de defesa americano.
E, para ser claro, aguardamos com expectativa que isso aconteça antes da cimeira de julho. E assim encorajamos os nossos aliados, a Turquia e a Hungria, a ratificarem a adesão da Suécia o mais rapidamente possível.
O ministro da defesa sueco, Paul Johnson, disse que o país ficará mais forte como parte da aliança.
A Suécia sente-se mais segura depois de sermos convidados para a NATO. Pensamos que podemos dotar a aliança de profundidade estratégica e torná-la melhor e mais eficaz, também para mostrar dissuasão e defesa, certamente quando se trata dos Estados Bálticos e da Finlândia.
A Suécia tem cavernas militares e muitas ilhas espalhadas pelo Mar Báltico, ativos importantes para a defesa dos aliados em caso de ataque de um adversário como a Rússia.
Portanto, se alguma vez se chegasse a esse cenário, a Aliança NATO devia ter vantagem no Mar Báltico e, por essa razão, a posição da Suécia é central.
A Suécia e a vizinha Finlândia, que se tornou membro da NATO no início do mês, pediram para aderir à Aliança após a invasão brutal da Ucrânia pela Rússia. Os analistas afirmam que a Rússia esperava fracturar a NATO, mas os seus membros
E os países que esperam em breve tornar-se membros dizem que a aliança está mais forte do que nunca.
Na véspera do fim do Ramadão, os combates continuam no Sudão por um sexto dia consecutivo, sem fim à vista. É uma catástrofe, dizem analistas da Voz da América, pois as partes não observaram os cessar-fogos mutuamente acordados e continuam a ignorar os apelos de todo o mundo por uma cessação imediata das hostilidades. Ana Guedes.
Passaram seis dias e os combates no Sudão continuam sem fim à vista. Nenhum dos cessar-fogos recentemente declarados funcionou até agora. Após múltiplas tentativas esta semana, devido à falta de eletricidade, conseguimos contactar Ahmad Aj, um antigo professor da Universidade de Khartoum, que nos falou no dia seguinte à expiração do primeiro cessar-fogo de 24 horas.
Em termos relativos, os últimos dias foram realmente infelizes. Hoje, os grupos de combate conseguiram ter uma espécie de cessar-fogo por um dia. Embora ainda existam lutas esporádicas na área que chamamos oficial ou soberana de Khartoum, que incluem o Palácio Nacional, o Quartel-General Militar e o aeroporto.
Perdemos a ligação telefónica várias vezes durante a entrevista, mas eventualmente o professor descreve aquilo por que ele e a sua família têm passado.
Vivia numa área na parte norte de Omdurman, a apenas cerca de 8 quilómetros da base militar do Wadi Saidna, a menor área militar. Portanto, os combates foram realmente pesados. Balas perdidas chegavam até as nossas casas, infelizmente, e mataram duas pessoas no nosso bairro. Tivemos de sair da área e viemos para a nossa casa de família em Saura. Desde essa altura, estamos seguros como família. Ainda necessitamos de algumas rações, de água e alimentos. Mas desde ontem, os vendedores locais começaram a circular na área.
Os combates começaram no fim de semana passado entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido Paramilitares. Mataram centenas, feriram milhares e deixaram muitos encurralados e incapazes de aceder aos cuidados de saúde básicos, não só na capital Khartoum, mas também noutros locais, disseram os Médicos Sem Fronteiras à Voz da América. O presidente caniano, Samuel Ruto, quebrou o seu silêncio e dirigiu-se à nação na quarta-feira à noite, dizendo que o seu país estava preocupado.
O Quênia está profundamente alarmado com o facto de um mal-entendido sobre o único ponto do acordo quadro político, principalmente o prazo para a integração das forças de apoio rápido nas Forças Armadas Sudanesas, ter degenerado em conflito violento.
Ruto implorou à liderança de ambas as partes em conflito para garantir o pleno cumprimento da resolução da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, ou IGAD, na cimeira de emergência de chefes de Estado realizada no domingo passado, que inclui a cessação imediata das hostilidades.
Permitir o acesso humanitário sem restrições e alargar a plena cooperação aos chefes de missão do IGAD quando estes visitem Khartoum.
Ruto e dois outros líderes do Bloco IGAD, Salva Kiir e Omar Guelleh, deverão visitar Khartoum para mediar a crise. Saif Magango, porta-voz do Gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU, disse à Voz da América que se tratava de uma situação trágica.
É realmente uma situação muito difícil. As pessoas ainda estão presas nas suas casas e não conseguem encontrar comida, água e material médico. É difícil deslocar pessoal e trabalhadores humanitários.
Ele também diz que os combates devem cessar imediatamente.
O Alto Comissário para os Direitos Humanos está a exortar ambas as partes a pensarem realmente no povo do Sudão. Parar o derramamento de sangue, as conversações estavam a progredir e eram promissoras e havia esperança de que haveria um acordo político no instante. Por isso, o fundo da questão é que durante os combates se está a lutar. Respeitem o direito humanitário internacional, protegendo os civis e assegurando que não haja ataques a trabalhadores humanitários.
O OMS estima que mais de 330 pessoas morreram até à data e 3.200 foram feridas.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com os jogos da Liga Europa, segunda mão dos quartos de final. Hoje um grande jogo em Espanha, Sevilha recebe o Manchester United. Na primeira mão em Espanha empata 2 golos, tudo em aberto, portanto. Outro bom jogo em perspectiva é aquele em Lisboa, em Portugal, onde o Sporting recebe a Juventus de Itália. Sporting que na eliminatória anterior eliminou sensacionalmente o Arsenal da Inglaterra nos penaltis, entra em campo com uma desvantagem de um golo. Vai ter uma tarefa dura frente à Juventus e os excelentes e conhecidos jogadores. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Temos 90 minutos para gerir isso e para, pelo menos, empatar a eliminatória. Portanto, eu diria que é óbvio que nós acreditamos que podemos passar, mas temos que ter noção que vão ser 90 minutos de dificuldades. E se for como o Arsenal, serão 120 e depois penaltis. O importante é que nós temos essa capacidade de dar a volta à eliminatória.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Outra equipa italiana, o Roma, de José Mourinho, está na mesma posição. Entra em campo no seu estádio com uma desvantagem de um golo frente ao Feyenoord da Holanda. Já o Sangue Luaze da Bélgica recebe os homens da Aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen, na primeira mão, empata um golo. Portanto, nestes quartos de final da Liga Europa, tudo por decidir. E falando da Liga Europa, foram divulgados os dados financeiros da competição referentes ao ano passado. O vencedor, o Eintracht Frankfurt, arrecadou 38 milhões de euros. Um pormenor interessante é que o Rangers da Escócia, que foi finalista, ganhou 21 milhões de euros, mas isso não foi o segundo maior rendimento, foi o quarto. Porquê? Porque durante as eliminatórias, os seus rendimentos de televisão não foram muito altos. Onde já está tudo decidido para as meias finais é na Liga dos Campeões, onde ontem, como se esperava, Inter de Milão e Manchester City qualificaram-se para as meias-finais. Na Alemanha, Bayern de Munique e Manchester City empataram um golo. City vinha com vantagem de 3-0 da primeira mão. Ao Wiedersehen, Bayern. Inter de Milão empatou com o Benfica. Em casa, há 3 golos. Inter estava a ganhar por 3-1. Sofreu 2 golos já a fechar a partida. Mas isso não teve qualquer influência. Na primeira mão, Inter tinha ido a Lisboa a ganhar por 2-0. Arrivederci, Benfica. Fica para a próxima. Nas meias-finais vamos ter 2 equipas de Milão frente a frente, o Inter e o Milão. Milão acaba de eliminar outra equipa italiana, o Nápoles, portanto equipas italianas a eliminarem-se mutuamente. Mas uma coisa é certa, vamos ter uma equipa italiana na final, o Inter ou o Milão. A outra meia-final é sensacional, Manchester City tem pela frente o Real Madrid. Primeira mão é no dia 9 e 10 de maio. Vai ser fogo. E antes de passarmos a outros assuntos do desporto, temos que falar ainda de futebol, de CR7 nas Arábias. Cristiano Ronaldo arrisca-se a ser deportado da Arábia Saudita depois de ter respondido aos adeptos do Al Hilal, equipa que defrontou na passada terça-feira ao serviço do Al Nassr, com um aperto nas zonas íntimas. Isto depois de, durante o jogo, ter derrubado um adversário pelo pescoço, algo que muitos dizem merecia um cartão vermelho. O Al Nassr de CR7 perdeu esse jogo com o Al Hilal por 2-0 e quando os adeptos do Al Hilal começaram a gritar o nome de Messi, Ronaldo não gostou, respondeu com um aperto das zonas íntimas. Uma advogada diz que isso é crime no país, pelo que vai pedir a sua deportação. Enfim, as aventuras de CR7 nas Arábias. Basquetebol americano, NBA, Memphis 103, Los Angeles Lakers 94, eliminatória empatada a um jogo cada. Milwaukee Bucks 138, Miami Heat 122, também empatada essa eliminatória a um jogo. O Denver Nuggets, esse comanda a sua eliminatória contra o Minnesota por 2-0, ontem ganhou por 122-113.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, que é sexta-feira, a nossa convidada é a professora Alexandra Dias. Iremos falar da situação no Sudão. Alexandra Dias é professora e investigadora da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal.
Vatani, Vita e Bati da Lutaku Tamba, Changoni,
chamuluka Nata teka chirama nini ya bulambu Kuluvetani Nita emba chita nduta kutamba Chongoni
São 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a Voz da América a transmitir a sua terceira parte da emissão vespertina nesta quinta-feira, que é 20 de abril de 2023. Na realização, Lio Sahilo, o som com o Aldris Riggs. Eu sou o Homem Sin Miguel. Votos de boa escuta. Desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe na internet. Estamos em www.voaportugues.com. Junte-se a nós no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram para notícias em texto, áudio e vídeo. A nossa referência é voaportugues. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, Estados Unidos preparam o envio de um grande número de tropas para sua base no Djibouti, no caso de ser necessário uma evacuação do Sudão, enquanto milhares de cidadãos já deixaram o país em direção ao Chad. Secretário da NATO visita a Ucrânia, Nigéria renova militares para a missão da CDAO na Guiné-Bissau e começa recenseamento eleitoral em Moçambique. O exército da Nigéria concluiu ontem o treinamento de pré-desdobramento de 172 militares para a missão militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para Guiné-Bissau, o MASGB, estacionado naquele país lusófono desde maio de 2022. A Agência de Notícias da Nigéria informa que as tropas começaram o seu treino para 21 de março no Centro Internacional de Liderança e Manutenção da Paz Martin Luther Awai, em Jaji, no estado de Kaduna. Bayode Adetoro, diretor de Operações de Apoio à Paz, disse que a formatura confirmou ainda mais o compromisso da Nigéria em enviar forças de manutenção da paz de qualidade como parte da sua contribuição para a busca da paz e segurança globais. A missão militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para Guiné-Bissau, integrada por 631 homens, chegou ao país a 18 de maio de 2022, 2 dias depois do presidente dissolver o parlamento, demitir o governo e marcar eleições legislativas para 18 de dezembro, que, entretanto, foram adiadas para 4 de julho deste ano. 14 horas e 3 minutos e 10 segundos aqui em Washington, D.C., da Guiné para Moçambique, onde arrancou hoje o recenseamento para as eleições autárquicas de 11 de outubro, com a Comissão de Eleições a avisar que este processo tem dois grandes constrangimentos, a saber, a insegurança em Cabo Delgado e a situação de emergência em que se encontram milhares de moçambicanos por causa dos efeitos climáticos. O presidente da República e o líder da RENAMO foram os primeiros a recensear. Reporta, a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
O processo vai decorrer durante 55 dias em todas as 65 filas e cidades autárquicas e espera-se que sejam recenseados cerca de 9 milhões e 900 mil potenciais eleitores. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunique, diz que em termos de pessoal e de equipamento está tudo acautelado, mas o processo em si tem dois grandes desafios.
Os grandes desafios que nós temos neste momento têm em conta, portanto, a questão das condições climatéricas que acabaram prejudicando, de certa forma, o processo de distribuição do material. Temos também a questão de Cabo Delgado, que é um grande constrangimento, mas que já encontramos uma forma de lidar com ela, que é recensearmos a área autárquica, onde irá decorrer, portanto, a eleição. Questões de segurança, naturalmente, colocam-se em alguns distritos do norte de Cabo Delgado.
Paulo Cunica, explica o que é que isso significa.
Isso significa que medidas adicionais vão ter que ser, portanto, postas em prática para se poder, portanto, trabalhar em toda a província. No que concerne a distribuição, a própria segurança do pessoal e dos eleitores também, naturalmente. Portanto, aqui é uma grande responsabilidade que é repartida com outros atores, principalmente das forças de defesa e segurança e também as estruturas locais.
Mas existe também a questão dos deslocados.
Esta é uma questão difícil de lidar-se com ela, porque um deslocado hoje pode estar num sítio, amanhã entender que deve estar num outro sítio ou regressar para o local de origem. Então aqui é um pouco difícil de prever como é que podemos fazer a inscrição deste indivíduo, a não ser onde ele se apresenta, portanto, para ser inscrito.
Entretanto, há quem coloque em causa a transparência dos órgãos eleitorais, particularmente neste aspecto do registro eleitoral.
A transparência do processo começa na própria lei, que já coloca vários que vão, de certa forma, ajudar na garantia da transparência. O mais importante é que esses atores todos estejam envolvidos. Estamos a falar, neste caso, dos próprios brigadistas, processo de recrutamento, portanto, já alguma transparência. Nos órgãos eleitorais, nós temos pessoas provenientes de partidos com assento no Parlamento. Temos na lei uma figura extremamente importante, tanto os fiscais provenientes de partidos políticos. Esses fiscais, cada partido político tem direito de colocar um fiscal efetivo e um suplente, que é para permitir que, na ausência de um, pelo menos esteja outro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou que as autoridades do país estão a investigar informações divulgadas pela agência Bloomberg que dão conta de uma carga de petróleo bruto russo trocada em navios tanque no norte do arquipélago. Ulisses Correia Silva falou em São Vicente quando questionado por jornalistas, dizendo que neste momento as autoridades querem confirmar o que de facto terá passado. Álvaro Lúger Andrade.
Na segunda-feira, a agência Bloomberg noticiou que o navio chamado Volans começou a transferir uma carga de cerca de 730 mil barris de petróleo para um superpetroleiro gigante chamado Scorpius no sábado, dia 15, tendo a operação sido concluída cerca de 35 horas depois. Com o mapa a indicar o local da transferência, a norte de Cabo Verde, mas na zona económica exclusiva do arquipélago, a agência acrescentou que, ante as sanções contra a Rússia, as suas empresas e barcos procuram novos locais para realizar esse tipo de atividade que tem causado preocupação entre os reguladores. Hoje, questionado por jornalistas em São Vicente, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que as autoridades estão a investigar o assunto.
Nós estamos a investigar para saber, de facto, o que é que se passou. Sabe, nós temos uma zona exclusiva económica do tamanho de Texas, maior do que a França. Para cobrirmos e fiscalizarmos toda a nossa zona exige meios que o país não tem totalmente disponível, mas nós temos parcerias e temos informações para podermos acionar os mecanismos quando forem necessários. Mas ainda estamos a apurar a informação para saber exatamente que barcos e em que condições fizeram essa transferência de combustível.
Esta é a primeira vez, neste ano, que se tem notícia de que uma carga é transferida de um navio para o outro no Oceano Atlântico. Um pequeno número de trocas ocorreu perto dos Açores, no meio do Atlântico, no ano passado, mas não se repetiram. Ainda segundo a mesma fonte, o superpetroleiro Scorpius já tomou uma carga do navio tanque Aframax T ao largo de Marrocos nos dias 8 e 9 de abril. Outra embarcação, a Nurquês, atualmente ao largo de Portugal, parece rumar para Cabo Verde e poderá vir a ser a terceira carga a ser transferida para os Scorpius.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. São aqui em Washington, D.C., 14 horas e 8 minutos e 35 segundos. Passo agora para convidar a Ana Guedes e a doutora Graça Matinho para a habitual conversa em torno de um tema de saúde. Elas hoje escolheram o tema o stress pós-traumático.
Ora então, amigo. amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para falar de saúde, temos connosco a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Estou bem? E os nossos amigos ouvintes também.
Doutora Graça, hoje vamos falar de depressão pós-parto. É a depressão pós-parto um grande problema, sobretudo para mulheres, mas que também depois afeta as famílias? Começando pelo princípio, a que é que se deve a depressão pós-parto e quais são as implicações, os sintomas dessa depressão?
Pois é, Ana. Bem, a depressão pós-parto, como o nome pressupõe, é uma condição que acontece depois do parto. E essa depressão e há muitas mulheres que de facto passam muito mal com essa condição. Portanto, é uma condição em que a mulher encontra-se em profunda tristeza, desespero, falta de esperança, que acontece logo após o parto. E algumas vezes pode inclusive complicar para situações mais graves. Mas, de uma forma geral, a mulher apresenta-se assim logo após o parto ou até 2 semanas depois do parto, e isto é causado fundamentalmente por todas as mudanças que acontecem no organismo da mulher, desde a fase da gravidez e até que é o momento em que ela é confrontada com um ser vivo nas mãos dela, não é? E que algumas vezes as mulheres têm dificuldade em gerir essa situação.
Doutora, pode-se pensar que num período pós-parto que a mulher esteja cansada, é uma situação nova, e diz que muitas vezes a depressão, a chamada depressão pós-parto, que se chama baby blues, pode passar despercebida. Quais são os sintomas que existem, os sinais que existem de que de facto a mulher está, não é estar cansada, mas que está numa situação depressiva?
Bem, Ana, o primeiro sintoma é que a mulher, de facto, vai se encontrar cansada, sim, cansaço é um dos sintomas, naturalmente, mas isso pode ser um cansaço que não melhora. Mesmo que a mulher durma, mesmo que a mulher descanse várias horas, ela não se sente melhor, ela acorda sentindo igualmente cansada. E associado a isso, a mulher vai ter um certo desânimo, ela não terá vontade de cuidar de si, cuidar da sua aparência, e mesmo para comer ela pode ter muitas dificuldades. E tudo isto acaba se associando ao fato de ela não querer muito contato com o bebê, exatamente porque a causa da depressão é relacionada ao bebê, que é exatamente o parto. Então ela não irá ter muita vontade de ter contato e fazer aquelas coisas que normalmente as mães fazem para os filhos, não é? Que é cuidar e estar ali com atenção, amamentar e por aí fora. Uma mulher com depressão pós-parto, ela não sente esse prazer, ela não sente essa vontade de fazer essas coisas que são naturais para uma mãe quando acaba de ter bebê. Portanto, é dessa forma que nós podemos diferenciar a depressão do cansaço, porque o cansaço, é verdade que o cansaço depois do parto normalmente é intenso, mas uma mulher que está com cansaço, ela dorme, descansa, e à medida que ela vai descansando, ela vai se sentindo melhor. O que não acontece com a pessoa que apresenta depressão pós-parto. Ela vai estar cansada, vai descansar, mas não vai sair daquele estado, daquele cansaço, e isso vai nos levar a suspeitar que essa mulher está diante de uma depressão associada a todas as questões que eu me referi. Essa vai ser uma mulher irritadiça, ela vai ter tendências a ter mudanças de humor muito frequentes, vai chorar muito e em alguns casos vai querer se isolar, não vai querer comer, e tudo isso pode nos levar a pensar que de facto estamos diante de um quadro de depressão pós-parto.
Uhum. Doutora, como é que se pode ajudar, sem ser em termos de ir, por exemplo, ao médico, como é que algum familiar, um marido, uma mãe, um pai, por exemplo, uma irmã, pode ajudar uma mulher quando se começa a notar esses sintomas da irritabilidade, o choro frequente, a pouca conexão emocional e também física com o bebê. O que é que as pessoas podem fazer? Isto mesmo antes de uma intervenção do médico.
Sim, Ana. Primeiro é preciso nós sabermos que os sintomas da depressão vão desenvolver de forma gradual. E pode ser que a mulher não apresente logo nos primeiros dias, mas gradualmente ela vai apresentando até 3 meses depois do parto. E é preciso que nós, que estamos em redor da mulher, tenhamos consciência que não é um capricho quando a mulher está cansada ou indisposta e irritável. Não é um capricho, e temos que ter empatia e ser capazes de acolher essa mulher, principalmente porque muitas vezes é a mãe, é o bebê, que ela não está capacitada ou ela não tem a força que precisa para cuidar do bebê. Nós temos que apoiá-la nesse sentido também, enquanto também fazemos o trabalho com a mãe. Portanto, é muito importante o papel das mulheres que cercam ou que estão ao redor dessa mulher com depressão após o parto, o papel do parceiro, o papel da irmã, da mãe, enfim, qualquer pessoa que esteja à volta dela. Não, dizia que a primeira coisa que nós temos que fazer, de fato, é ter consciência que essa mulher está a precisar de ajuda. E depois tentamos observar quais são as coisas que, de facto, ou quais são os sintomas que, de facto, ela apresenta, e alguns dos sintomas nós podemos ajudá-la a melhorar, mesmo sem ter que procurar ajuda médica, mas muitas das vezes é preciso sim procurar ajuda médica. Mas, por exemplo, quando essa mulher apresenta essa sensação de ser incapaz de cuidar do lactante, nós não podemos forçá-la naquele momento. Nós podemos fazer algumas coisas que é possível fazer, não é? Como cuidar da criança, dar banho e outras coisas que é possível fazer sem necessariamente ser a mãe. Então, o nosso apoio tem que ser nesse sentido primeiro. E por exemplo, as mulheres podem apresentar culpa, podem sentir-se culpadas pelos sentimentos que elas têm, podem ter medo de machucar o bebê. Então, são coisas que, com o nosso cuidado, com a nossa atenção, podemos ajudar a minimizar. Mas, naturalmente, uma vez que os sintomas podem estar mais ou menos evidentes, pode ser preciso que ela tenha uma avaliação médica e um acompanhamento médico. É preciso que essa mulher tenha um diagnóstico precoce para que ela possa começar o tratamento de imediato. E felizmente, algumas mulheres podem ter uma melhoria mesmo sem intervenção médica, mas há outras que, de fato, têm que ser acompanhadas durante algum tempo e têm que ter o tratamento adequado. Por causa de fatores culturais e sociais, as mulheres algumas vezes têm dificuldade e têm receio de falar abertamente sobre aquilo que elas sentem. E isso acaba dificultando um pouco o trabalho dos profissionais. Mas, naturalmente, com muita paciência e muita atenção, é possível chegar a um diagnóstico e, efetivamente, ajudar essa mãe que tem a depressão pós-parto.
Doutora, uma das coisas que nós pensamos é que a depressão pós-parto é apenas uma questão feminina, mas lendo textos médicos diz também que o pai também poderá ter essa depressão pós-parto. A que se deve ou como é que se mostra a depressão pós-parto num pai, portanto num homem?
Bem, a depressão pós-parto no pai, a causa não difere muito da depressão na mãe, não é? E um dos fatores que é comum é a questão de insegurança, ok? Principalmente nos pais de primeira viagem. Tem um ser novo, são confrontados com essa realidade de ter um ser novo que chora, que tem necessidades próprias e algumas vezes os pais não estão preparados para lidar com essas mudanças, que são mudanças muito, muito grandes. Pessoas também que têm história familiar de depressão ou que já tenham sido diagnosticadas anteriormente com depressão têm um risco maior de ter essa depressão pós-parto, tanto homens como mulheres. E nos casos também de pessoas que têm uma vida que já é naturalmente estressante, que têm relações conflituosas, que têm dificuldades financeiras, isto também pode pode ser um dos fatores que pode levar à depressão, tanto nas mulheres como nos seus companheiros. Um casal jovem que tem um filho e que não tem um suporte de familiares também pode entrar numa depressão, porque, de facto, é uma situação que requer muito tanto da mãe como do próprio pai. Portanto, esses são alguns dos fatores que podem influenciar no surgimento dessa depressão pós-parto.
A doutora falou da questão dos jovens casais, muitas vezes ainda não se sentindo preparados para terem um bebê, não tendo condições económicas por vezes e não ter às vezes apoio, um apoio familiar. Doutora, para concluir, qual é o seu conselho, sua advertência em termos de se estar mais atento a estes possíveis casos de depressão pós-parto? Por vezes passam despercebidos às pessoas pensando que a mulher está só cansada.
Bem, primeiro era dizer que, apesar disto tudo, felizmente a depressão pós-parto tem tratamento. Então, quanto mais cedo for diagnosticada a mulher, mais cedo faz o tratamento e são muito maiores as chances de ela ter uma recuperação rápida. Agora, respondendo à sua questão, bem, dizer que a depressão é uma condição que é comum, mesmo que muitas vezes nós não saibamos identificar, ou seja, difícil nós percebermos, é muito comum a depressão, e a depressão pós-parto também é relativamente comum. E nós, como sociedade, temos um papel muito grande de apoiar essas mulheres. Por que que acontece? Muitas vezes não julgamos essas mulheres e o julgamento nem vem de longe. Algumas vezes são as próprias irmãs, a mãe, a sogra, as pessoas mais próximas dessa mulher é que acabam fazendo julgamentos, acabam inclusive forçando ela a certas atitudes quando ela está verdadeiramente incapacitada para isso. E o que eu ia recomendar à sociedade é que, de facto, se uma mulher que acaba de ter bebê ou passa-se duas, três semanas depois dela ter tido bebê e ela está cansada, está apática, está irritada, não tem vontade de fazer muitas coisas, não quer muito contato com o bebê, nós temos que prestar atenção nessa mulher. E nós não podemos isolá-la, não podemos forçá-la, temos que prestar atenção e apoiar naquilo que nós podemos apoiar. E se, de facto, a situação for mais grave e nós não conseguimos apoiar, nós temos que levar ela a uma unidade sanitária, que ela vai ter o atendimento necessário. Portanto, nós temos um papel muito importante, principalmente nós as mulheres, temos um papel importante de apoiar as outras mulheres para que elas possam sair desse quadro, mas, acima de tudo, de acolher essa criança que essa mãe, muitas vezes, não está capacitada para ajudar.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foi uma conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar de depressão pós-parto. Nós vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, para todos, votos de uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Vamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar próxima semana e até lá, seguindo da saúde que é bem mais preciso que nós temos.
Horas e 22 minutos, Washington DC. Esta é a Voz da América em português.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro do Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui. Voz da América.
E agora o resumo de notícias. os Estados Unidos vão mandar tropas para o Djibouti, um dos destaques das notícias. Os Estados Unidos estão a preparar o envio de um grande número de tropas para a sua base no Djibouti, no caso de ser necessária uma evacuação do Sudão, disse hoje uma fonte oficial americana, citada pela agência Reuters. A mesma fonte recusou-se, no entanto, a dar mais pormenores. A base americana no Djibouti, com o nome de Campo Le Meunier, está situada perto do Aeroporto Internacional de Djibouti e está sob o controle do Comando Africano das Forças Americanas Africom. Estima-se em 4 mil o número de tropas americanas ali estacionadas atualmente. Entretanto, milhares de sudaneses fugiram para o Chad para escapar a combate na região de Darfur, no Sudão, e milhares de outros estão a fugir da capital Khartoum, onde novos combates eclodiram hoje, depois de um cessar-fogo não ter sido respeitado. E por último, neste bloco de notícias, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, deslocou-se hoje à Ucrânia numa visita surpresa e declarou que a Ucrânia deveria pertencer à organização, algo que provocou um protesto imediato da Rússia. Stoltenberg disse ter discutido com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky um programa de apoio da NATO para assegurar o que chamou de interoperacionalidade da NATO com a Ucrânia. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Estiveram consigo neste último segmento o Audrey Riggs no som, o Leo Sahilo na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Nós voltaremos em termos de emissão de rádio amanhã. Para já, continua em www.voaportugues.com. Boa noite.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Finlândia e a Suécia estão prontas a tornar-se membros formais de NATO, disse o secretário de Estado Antony Blinken após uma reunião com os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países nórdicos em Washington. Ambos os países, após longas histórias de não confiança militar, candidataram-se oficialmente à adesão à NATO em maio na sequência da nova invasão não provocada do Kremlin à Ucrânia. Numa conferência de imprensa, o secretário Blinken afirmou: a Finlândia e a Suécia compreendem plenamente o que está em jogo para a Ucrânia, para a NATO, para todo o mundo neste momento crítico. Este ano, a Suécia e a Finlândia enviaram bem mais de US$ 1.000 milhões em assistência de segurança humanitária e outra à Ucrânia, disse Blinken. Ambos anunciaram recentemente os seus maiores pacotes de ajuda militar de sempre. Suecos e finlandeses acolheram nas suas comunidades dezenas de milhares de ucranianos deslocados. Como membros da União Europeia, estão a juntar-se aos nossos parceiros, disse Blinken, para imporem sanções sem precedentes contra a Rússia, a fim de reduzir a sua capacidade de levar a cabo esta guerra. O secretário Blinken observou que as tropas suecas e finlandesas têm servido com forças dos Estados Unidos e da NATO no Kosovo, Afeganistão, Iraque e Líbia, e que as suas forças militares trabalham quase sem problemas com as forças da Aliança. Sublinhou que os dois países não só reforçaram a Aliança da NATO através das suas capacidades militares, mas também através dos seus valores. Um compromisso permanente para com a democracia e a ordem internacional, baseada em regras, respeito pelos direitos humanos e o respeito pela dignidade humana, disse Blinken. 28 dos 30 aliados da NATO aprovaram a adesão dos dois países à aliança através de um processo que avançou rapidamente. A Turquia e a Hungria ainda não o fizeram. Como salientou o secretário Blinken, a Suécia e a Finlândia tomaram medidas concretas significativas para abordar as preocupações de segurança da Turquia. Está a avançar devido ao trabalho muito importante que ambos os nossos aliados em breve fizeram com a Turquia e tenho todas as expectativas de que este processo continue e seja concluído com êxito em breve, disse Blinken. O secretário Blinken disse que a brutal guerra do Kremlin contra a Ucrânia resultou numa série de fracassos para a Rússia, incluindo o fracasso em derrotar a Ucrânia no campo de batalha e em apagar as fronteiras, identidade, povo e resiliência da Ucrânia. E enquanto a Suécia e a Finlândia se preparam para aderir à NATO, disse o secretário Blinken, o Kremlin falhou no enfraquecimento da nossa aliança. De facto, só tornou a NATO mais forte. Acabaram de ouvir um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.